Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é terça-feira, 12 de dezembro de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Salário mínimo pode ficar menor que o previsto inicialmente pelo governo. Médicos e sindicatos mostram a precarização do trabalho em mineração. Precariedade do trabalho e impunidade levam ao aumento do trabalho escravo no Brasil. O presidente da CAPES pede 150 milhões a mais no orçamento para financiar a formação de professores. Salário mínimo pode ficar menor que o previsto inicialmente pelo governo. A repórter Silvia Munhato explica o cálculo feito durante a análise do orçamento pelos parlamentares.
O relator da área de trabalho e previdência do orçamento de 2024, o deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, ressaltou em seu parecer que o valor do salário mínimo pode ficar menor que os R$ 1.421 estimados inicialmente pelo governo. A projeção mais recente para a variação do INPC em 12 meses é de 4,04% até novembro, o que indicaria um mínimo de R$ 1.413 a partir de janeiro. A regra de correção do mínimo prevê o reajuste pelo INPC até novembro, mais a variação do PIB do ano anterior, que foi de 2,9%. Isso daria um aumento de 6,94% sobre o mínimo atual de R$ 1.320. O IBGE deve divulgar nesta terça-feira o INPC de novembro. O valor do mínimo é importante porque ele impacta diretamente os benefícios previdenciários, o seguro-desemprego e o abono salarial. A cada R$ 1 de aumento do mínimo, a receita previdenciária, segundo o relator, aumenta 6,3 milhões de reais, mas a despesa com benefícios aumenta 269,2 milhões. Nesta fase de tramitação do orçamento de 2024, o projeto é dividido em 16 áreas temáticas, para votação em separado. Depois dessa fase é que o relator-geral, deputado Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, elabora o seu parecer final. Em outro relatório já apresentado, da área de Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio, o relator, senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, destacou que as emendas individuais do tipo transferência especial devem aumentar em R$ 1 bilhão em 2024, chegando a 8 bilhões. Os parlamentares têm aumentado a sua destinação para esse tipo de emenda porque ela é um repasse direto de recursos para o gestor municipal ou estadual, tornando a ação mais rápida. Mas, a partir de sugestões do Tribunal de Contas da União, no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, existem dispositivos que buscam aumentar o controle e a fiscalização dessas emendas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Médicos e sindicatos mostram a precarização do trabalho em mineração. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o debate com deputados.
As comissões do Trabalho e de Minas e Energia da Câmara dos Deputados promoveram audiência conjunta para avaliar as condições de trabalho da mineração no Brasil. O diagnóstico foi dado logo no início da reunião por meio do mestre em saúde pública Mário Parreiras de Faria, que também é auditor fiscal do trabalho há quase 40 anos.
O setor mineral mata quase 3 vezes mais do que os demais setores, né? Daí a necessidade de termos uma legislação moderna que leve ao controle de todos esses fatores de riscos no setor mineral.
Representando o Ministério do Trabalho, Faria apresentou extensa lista de fatores de risco da mineração, tais como ruído, vibração, umidade e radiações ionizantes e não ionizantes. Alguns fatores, como desmoronamento, choques elétricos e explosões, têm impacto imediato na saúde do trabalhador, enquanto outros levam ao adoecimento gradativo. É o caso da exposição à sílica presente na poeira respirável de algumas minas e que pode provocar quadros de silicose.
É uma fibrose pulmonar progressiva, fatal, que geralmente ocorre após 15 anos de exposição. Além da silicose, a sílica também provoca, por exemplo, câncer de laringe e também alterações renais.
Mário Parreiras de Faria informou tentativas de avanços nas negociações entre governo, mineradoras e trabalhadores em torno da NR22, a norma regulamentadora das condições de trabalho no setor mineral. Porém, representantes de vários sindicatos se mostraram céticos diante de resistências dos empresários tributários em alguns itens. Dirigente da Rede de Sindicatos em Barragens, Eduardo Armand de Araújo, relatou precarização acentuada no setor, agravada pela lei da terceirização. Também citou a sucessão recente de tragédias e graves transtornos sociais envolvendo a mineração.
Desde 1986 houve o rompimento só em Minas, Tabirito, Nova Lima, Cataguases duas vezes, Tabirito de novo, Mariana e Brumadinho. Hoje, nosso sindicato está com atuação em 3 barragens que estão em risco, 3, embargadas pela ANM. E os trabalhadores terceirizados continuam trabalhando. A gente sabe do caso da Braskem, tem quantos anos? 30 anos que aquilo está acontecendo lá. 50 mil pessoas foram desalojadas e os trabalhadores que trabalharam lá naquele processo.
Outra crítica recorrente é em relação à emenda constitucional que passou a exigir idade mínima para a aposentadoria especial. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Extração de Minerais de Sergipe, Álvaro da Silva Alves, reclamou do duro cotidiano nas minas e das dificuldades de aposentadoria.
Só para vocês terem ideia, hoje, na mineração, eu preciso ter 55, 56 anos para me aposentar. Aí eu lhe pergunto, com tudo isso que a gente vive, com todos os problemas, eu consigo chegar lá e ter uma qualidade de vida depois?
Procuradora do Ministério Público do Trabalho no Pará, Cíntia Pantoja Leão, admitiu problemas de precarização e de subnotificação do adoecimento de trabalhadores na mineração. Acrescentou que a instituição atua não só de forma reativa às denúncias, mas também com grupos de trabalho com focos em prevenção e promoção dos direitos do trabalhador. O deputado Alexandre Lindenmaier, do PT do Rio Grande do Sul, lamentou a ausência de representantes das mineradoras que foram convidados para a audiência, mas não compareceram.
Diante do contexto que se tem, nós não temos a participação do outro lado. É um tema que, por vezes, passa à margem, né, do conhecimento da ampla maioria do povo brasileiro. É um tema recorrente para quem está vivendo na pele as suas dores, as suas perdas.
Segundo o relatório anual de Lavras da Agência Nacional de Mineração, divulgado em 2021, o Brasil tem 135 minas de grande porte, 992 de médio porte, 2.750 de pequeno porte, além de mais de 5.600 empreendimentos minerais de micro e pequeno porte. Minas Gerais tem o maior número de minas ativas do país, 3.339. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Precariedade do trabalho e impunidade levam ao aumento do trabalho escravo no Brasil. E a repórter Maria Neves acompanhou a reunião entre especialistas e deputados sobre o assunto.
Ao contrário do que se observava até 2017, o número de trabalhadores encontrados em condições análogas à escravidão vem aumentando nos últimos anos, afirmaram participantes de seminário na Câmara. De acordo com o coordenador-geral de Fiscalização e Promoção do Trabalho Decente do Ministério do Trabalho, André Roston, esse ano já foram 2.847 trabalhadores resgatados. Em todo o ano de 2017, o país registrou 648 casos. Segundo os debatedores, alguns fatores contribuíram para esse crescimento dos casos de escravidão moderna, entre eles a reforma trabalhista e a lei de terceirização. O coordenador do Grupo de Pesquisa sobre Trabalho Escravo Contemporâneo na Universidade Federal do Rio de Janeiro, padre Ricardo Rezende, afirma que nos contratos terceirizados o crime é mais frequente.
Como é que se dá isso? Se dá pela terceirização. O fato de ter uma legislação que foi fragilizada, a tentativa, por exemplo, de que o combinado se sobrepõe ao legislado, isso é terrível. O fato de aceitar a terceirização mesmo para as atividades fins, porque em geral na terceirização é que o crime se dá com maior frequência.
O procurador do Ministério Público do Trabalho, Luciano Aragão Santos, manifestou a mesma opinião. Conforme explicou, há uma interpretação da justiça segundo a qual o beneficiário final da mão de obra terceirizada não seria responsável caso ocorra trabalho escravo. Segundo o procurador, esse entendimento é controverso e ainda depende de julgamento pendente no Supremo Tribunal Federal para que haja uma interpretação definitiva. Outro fator que contribui para a perpetuação do trabalho análogo ao escravo no Brasil é a impunidade, disseram os especialistas. Padre Ricardo Rezende ressaltou que não há ninguém preso no país por utilizar mão de obra escrava, apesar dos mais de 63 mil trabalhadores libertados desde 1995. Na opinião do gerente regional do Ministério do Trabalho e Emprego em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Vânius Corte, enquanto essa situação persistir, será muito difícil combater efetivamente o trabalho escravo, porque ele se torna lucrativo para quem o pratica.
O trabalho escravo continua sendo um grande negócio. É muito bom ter escravos, manter trabalhadores nessa condição, porque a consequência é muito pequena. Os empregadores que são encontrados com trabalho escravo, eles são condenados a pagar as verbas rescisórias. Bom, isso não é condenação, né? Isso é direito que o trabalhador tem. Eles não são condenados criminalmente. E quando são, é raro chegar ao fato de ser preso. Então, enquanto essa sensação de impunidade permanecer, é muito difícil que a gente combata o trabalho escravo.
A representante da ONG Environmental Justice Foundation do Brasil, Luciana Leite, relatou que entre 2008 e 2019, apenas 4,2% das pessoas condenadas por trabalho escravo tiveram as sentenças mantidas após recorrer da condenação. Uma das maneiras de tentar reduzir a impunidade, segundo os debatedores, seria a regulamentação da emenda à Constituição, que permite expropriar imóveis de condenados por submeter trabalhadores a condições análogas à escravidão. Para o diretor do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, Lucas Reis da Silva, também é necessário aprovar uma legislação que torne as grandes empresas transnacionais responsáveis pelas violações de direitos humanos em toda a sua cadeia produtiva. O fiscal relatou que a França foi o primeiro país do mundo a aprovar uma lei dessa natureza. Depois, segundo disse, outros países europeus, como a Holanda e a Alemanha, passaram a contar com legislação semelhante.
É importante que a gente avance nesse sentido e que a gente comece a discutir uma lei brasileira do dever de vigilância para que as empresas que mais lucram, que possuem a batuta do processo produtivo, as grandes empresas transnacionais que operam no território brasileiro, coloquem a serviço da auditoria fiscal do trabalho as suas políticas de devida diligência, para que a partir desses documentos as empresas possam ser responsabilizadas ou não em toda a sua cadeia de produção. Essas empresas que mais lucram com o processo produtivo em cadeia de produção conseguem controlar a qualidade dos seus produtos, por que elas não conseguem controlar também a qualidade do trabalho que produz esses objetos que estão à venda?
O seminário sobre políticas de combate ao trabalho escravo no Brasil foi realizado pela Comissão de Trabalho a pedido do deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Presidente da CAPES pede 150 milhões a mais no orçamento para financiar a formação de professores. A repórter Emanuele Brasil acompanhou o encontro dela com deputados.
A presidente da CAPES, coordenação do Ministério da Educação responsável por bolsas e aperfeiçoamento de pessoal, Mercedes Maria da Cunha Bustamante, pediu aos parlamentares um aporte adicional de 150 milhões de reais no orçamento de 2024 da agência para financiar a formação de professores. Ela participou de audiência na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Segundo Mercedes Bustamante, com os recursos extras, seria possível lançar um edital do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, para oferta de 90 mil bolsas de licenciatura em pedagogia, que, somada às 10 mil bolsas do Programa de Residência Docente, totalizaria 100 mil bolsas para a formação de professores no próximo ano.
Hoje se estima a necessidade do Brasil formar 1 milhão de novos professores. Então, com o PIBID, nós estaríamos aí contemplando pelo menos 10% da formação necessária. Então, a ampliação do PIBID, ela garantiria, né, a iniciação à docência, uma dimensão semelhante ao aporte conferido pela CAPES às bolsas de pós-graduação.
Segundo números da CAPES, com o orçamento atual, o lançamento de 100 mil bolsas pelo PIBID implicaria um déficit da ordem de 200 milhões de reais nos recursos previstos para a CAPES. Ao longo da audiência, os debatedores defenderam a aprovação de proposta que torna o PIBID em política nacional. O projeto está em análise na Câmara dos Deputados e o relator, deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, é favorável à institucionalização do programa.
O PIBID é um programa que conseguiu um curso de licenciatura com crescimento muito grande, articula teoria e prática por meio dessas aproximações de instituição do ensino superior e escola pública de educação básica.
Já a deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, que solicitou a audiência, chamou a atenção para a finalidade de corrigir desigualdades sociais, como fator importante que deve estar presente no financiamento à formação de professores. Nesse sentido, ela elogiou a nova regra da CAPES, que permite o acúmulo de bolsas financiadas com recursos federais.
Nesse momento em que a vida está tão precarizada, nós sabemos a dificuldade dos nossos estudantes de conseguir, inclusive, retornar para a universidade nesse contexto pós-pandemia. Muitos retornaram para a sua cidade ou então assumiram o papel de chefia das famílias.
Em outubro deste ano, o PIBID financiou 81 mil bolsas de iniciação à docência e residentes. Os valores pagos aos bolsistas variam de R$ 700 a R$ 2.100 e uma das finalidades são estágios em escolas públicas para os futuros professores. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Termo de compromisso da Frente da Educação no Congresso reivindica melhores salários e estímulo à saúde física e mental dos professores. E os detalhes com o repórter Luiz Cláudio Canuto.
A Frente Parlamentar pela Educação no Congresso assinou um termo de compromisso pela valorização dos professores. O texto traz como reivindicação salários adequados, melhoria dos espaços físicos das escolas e estímulo à saúde física e mental dos professores. Segundo a presidente da Frente Parlamentar Mista pela Educação, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, a assinatura do termo representa um compromisso em mudar o cenário da educação no Brasil. Uma das coordenadoras da Comissão de Desenvolvimento e Valorização de Professores da Bancada da Educação é a deputada professora Gorete, do PDT do Amapá, que ressaltou a importância de pressionar por mais avanços e pelo reconhecimento da carreira do magistério.
Nós precisamos debater os desafios que os professores enfrentam no nosso país, apontar caminhos, nós precisamos incentivar com que os jovens queiram ser professores, que é uma profissão muito nobre. Então é muito importante que esse parlamento discuta quais são esses desafios e quais são os caminhos que nós podemos encontrar e apontar para garantir essa valorização dos profissionais da educação, que quando a gente pesquisa, a gente identifica que é o que eles mais solicitam é valorização. E essa frente vai debater que valorização é essa.
A deputada se referiu a resultados do IVP. Divulgado em outubro, o índice de valorização do professor apontou que um em cada quatro brasileiros acredita que professores são valorizados. Entre os professores, um entre cinco enxerga essa valorização. O indicador mediu cinco áreas: o campo de atuação, o que envolve o reconhecimento, o da carreira, que trata da remuneração e das condições de trabalho, o do ambiente de trabalho, sobre as relações na escola entre professores, estudantes e pais, o profissional, sobre compromisso e competência do professor, e o indivíduo, o que inclui bem-estar e realização pessoal. O IVP é organizado pelo Instituto Península, uma organização social que atua nas áreas de educação e esporte. A diretora de Esportes, Pesquisa e Desenvolvimento Institucional do Instituto, Daniela Kimi, acredita que o IVP vai ajudar na criação de novas políticas públicas.
Essa primeira versão do indicador, ela mostrou, por exemplo, que a gente precisa dar mais atenção às questões de condições de trabalho. A gente sabe hoje que os professores, eles trabalham em jornadas excessivas, com grande quantidade de alunos, principalmente nos anos finais do fundamental e no ensino médio, e também mais de uma escola. Isso precisa ser revisto. A gente sabe que isso está impactando a valorização dos professores, tanto na visão da sociedade, quanto na visão dos professores. Então esse é um exemplo, só um exemplo, né, de medidas que o indicador de valorização pode ajudar os formuladores de políticas públicas a pensarem em melhorias nas políticas existentes ou em novas políticas para ajudarem a mover de forma positiva a valorização de professores no país.
O evento de assinatura do termo de compromisso pela valorização dos professores teve presença de representantes do Ministério da Educação, da UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e da UNE, União Nacional dos Estudantes. A Frente Parlamentar Mista da Educação foi criada em abril de 2019 e tem mais de 200 parlamentares. O objetivo é defender uma educação pública de qualidade por meio da atuação no Congresso Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Comissão mista aposta na capacitação como forma de combate à violência contra a mulher. A repórter Paula Moraes acompanhou o debate das parlamentares.
Capacitar pessoas que possam contribuir para a redução dos índices de violência contra mulheres, atuando não apenas no combate à violência já instalada, mas na prevenção desses casos. Esse é o objetivo de programa de capacitação desenvolvido pela Fundação Demócrito Rocha, uma instituição voltada à educação. Representantes da fundação estiveram na Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher para apresentar o programa. Um curso já foi oferecido no final de 2020, com o objetivo de enfrentar a crescente violência contra mulheres a partir da pandemia de Covid-19 e do consequente isolamento social. Apesar de ser à distância, o programa foi desenvolvido no Ceará e, portanto, a maioria dos alunos era de lá. O público-alvo era formado por agentes de saúde, assistentes sociais, professores, líderes comunitários e religiosos, entre outros. Agora, a proposta é apresentar o programa em um estado de cada uma das 5 regiões, para atingir maior capilaridade, segundo a diretora de projetos especiais da Fundação, Valéria Xavier. Ela ressalta que, mesmo após a pandemia, a violência contra as mulheres continua a crescer. Em 2022, foram registrados 1.410 feminicídios, aumento de 5% em relação ao ano anterior. De acordo com Xavier, essa violência vai se revelando aos poucos.
É uma proibição de vestir uma roupa, é uma proibição de falar com um familiar. Então, isso vai se instalando, vira uma agressão verbal e muitas vezes vai para agressão física.
Leila Paiva, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Ceará, destacou que é preciso alcançar públicos diversos com o curso.
É não escolher públicos, é falar para todas as pessoas que nós precisamos vencer a violência contra a mulher. Não é falar dentro de algumas caixas que nós já sabemos que são simpáticas à nossa causa. É falar para aquelas pessoas que, inclusive, não querem nos ouvir. E falo, inclusive, do público masculino.
A presidente da comissão mista, a senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, reforçou a necessidade de desconstrução das masculinidades como forma de combate à violência.
De que forma a gente vai conseguir chegar aos verdadeiros agressores, né? Não é, eu não estou aqui fazendo guerra, mas quem está batendo é o homem, então ele precisa ouvir, participar para desconstruir dentro dele o machismo estrutural.
O programa de capacitação para enfrentamento da violência contra mulheres e meninas prevê um curso de 140 horas e discute temas como feminicídio no Brasil, gênero, masculinidades e violência e mídia e violência doméstica. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
O projeto cria programa nacional para formar atletas da dança urbana breaking, que pode também ter um dia nacional para celebração. E a repórter Laís Menezes acompanhou.
Foi aprovado pela Comissão de Esporte da Câmara o projeto de lei que institui o Programa Nacional de Formação de Campeões do Breaking para as Olimpíadas de 2024 e Jogos Olímpicos seguintes. Em 2020, o Comitê Olímpico Internacional oficializou a entrada da dança urbana breaking como modalidade olímpica nos Jogos de Paris em 2024. O autor da proposta que cria o Programa de Formação de Campeões da modalidade, deputado Raimundo Santos, do PSD do Pará, lembrou a origem da dança, que nasceu nas periferias e, em sua sonoridade, conta com influências de músicas com fortes batidas como funk, soul e groove. O estilo é um dos elementos que compõem a cultura hip-hop. Mas, apesar de uma dança reconhecida internacionalmente e das expectativas na nova modalidade das Olimpíadas, José Bispo, diretor e gerente esportivo de breaking do Conselho Nacional de Dança Desportiva, explicou que nem sempre foi assim.
É muito positivo, cara. Todo o programa que vem para ajudar a formação do break, que agora é uma modalidade olímpica, mas que sofreu muito preconceito, né? Teve muita dificuldade no seu desenvolvimento, sendo desenvolvido em classes sociais mais baixas, em situações periféricas, né? Esse é o lugar onde o break ganhou seu espaço, espaço urbano, sim, mas espaço de carência.
Para ele, é importante pensar no breaking brasileiro presente não só nas Olimpíadas, para que os praticantes da dança levem para casa não só medalhas, mas condições melhores para suas famílias e comunidades. Ele explicou que, para além do esporte, o breaking tem um papel sociocultural muito forte. O deputado Raimundo Santos contou que a dança ajudou muitos jovens a se afastarem do contato com o tráfico de drogas e a violência, por exemplo. O objetivo do Programa Nacional de Formação de Campeões de Breaking é principalmente ampliar a divulgação da dança para que ela se torne mais conhecida e respeitada e, consequentemente, atraia o interesse de mais pessoas. Para isso, a iniciativa prevê a realização de competições e ações de promoção ao esporte para identificar e selecionar jovens talentos da prática, a oferta de treinamento e capacitação técnica a atletas, técnicos e juízes, a criação de centros de treinamento e escolinhas de breaking e a instituição do Bolsa Atleta para jovens talentos. Pelo texto, o órgão competente do Poder Executivo fará, com recursos próprios, a implantação, coordenação, acompanhamento e regulamentação do programa. Em novembro, a Comissão de Cultura da Câmara discutiu em uma audiência pública a criação de uma data para a celebração do Dia Nacional do Breaking. Na ocasião, o deputado Raimundo Santos defendeu a importância da data também para a divulgação e valorização do estilo de dança.
Por que ter um Dia Nacional? Para poder abrir espaços nos municípios, nos estados, assembleias legislativas, câmaras municipais, em vários locais, exatamente para mostrar às autoridades aquilo que pode ser feito para melhorar as políticas públicas em favor da disseminação do break.
José Bispo, da Confederação Nacional de Dança Desportiva, destacou que a instituição de um Dia Nacional do Break, assim como o anúncio da modalidade nas Olimpíadas, é mais uma mostra da capacidade da dança em agregar, unir e fazer um movimento periférico caminhar em uma mesma direção. O projeto de lei que institui o Programa Nacional de Formação de Campeões do Breaking ainda deve passar pelas comissões de Finanças e Tributação e Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Laís Menezes.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação de Tércia Guimarães, com os trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61999789080. Ótima terça para você, a gente se encontra amanhã às 7h30. Até lá!
Câmara é notícia.